Amém, irmãos, vamos trazer uma meditação essa noite. Desde a semana passada, eu tenho orado ao Senhor por essa palavra e a minha oração até hoje tem sido assim: eu não consigo fazer essa palavra entrar no seu coração. Mas eu tenho orado desde a semana passada para que o Espírito Santo faça isso. E a minha oração também tem sido que aquilo que eu não consegui falar, o Espírito Santo fale. Aquilo que eu não consegui verbalizar, que o Espírito Santo consiga na sua vida. E que essa palavra não fique só aqui, ó. Não fique só na cabeça, mas que essa palavra desça ao nosso coração. A nossa cabeça é muito racional. A gente vai avaliar, a gente vai, às vezes, refutar. Isso é a nossa cabeça. Mas a palavra de Deus precisa estar aqui, ó, no nosso coração. Quando ela sair da cabeça e descer para o coração, então se produzirá mudanças e Deus vai poder fazer algo na nossa vida. E que esse algo vai ser externalizado para que as pessoas vejam, para que os seus amigos, os seus parentes consigam enxergar em você. Então a minha oração é que ela não fique só aqui, tá? Que o Espírito Santo faça ela chegar no teu coração. Amém? Vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 5. Efésios 5, 25 e 27, até o 27. Bom, deixa aberta aí a sua Bíblia, nesse texto. E eu queria dar uma... Eu passei para o... o Isaac perguntou qual era o tema da palavra hoje. Se eu pudesse, se eu posso dar um tema para essa palavra, e eu vou tentar... Que Deus me ajude a conversar com vocês sobre isso. A cultura do reino. Vivendo em um mundo hostil e em transformação. A nossa cultura do reino e a gente vivendo num mundo hostil e em transformação. Antes de a gente ler a palavra, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Olha lá, hein? Qual é, na sua opinião, qual é a marca... A principal marca e a principal característica que define a igreja? Qual é a qualidade prioritária da igreja? Amor? Quem mais? Jesus? Santidade? Quem mais? Agora vamos ao texto? Amor, santidade, Jesus... E tem algumas outras respostas aí no meio. Vamos ler o texto? Efésios 5, 25 até o 27? O Tom está deixando vocês bem preguiçosos, né? O Tom fica projetando aqui, ó. Né, Tom? Vamos lá. Calma. Calma, maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vou repetir. Maridos, amai as vossas mulheres, ou a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Amém? Uma pequena ilustração. A gente conhece um irmão, ele trabalhava com roupa, vendia roupas. E boa parte das roupas que ele trabalhava era assim, essas grandes marcas... Adidas, Tommy, enfim, essas grandes marcas têm as suas fábricas, ok? E ao terminar de produzir uma camiseta, por exemplo, essa camiseta passa por um controle de qualidade. Eu vou trazer esse exemplo mais perto um pouquinho. A gente está aqui num ambiente da fábrica do Cláudio, que produz mangueiras, né? O Cláudio está aqui e o Isaac está aqui, que são os gestores da empresa e também os gestores de qualidade, né? Todo produto que sai lá de dentro da fábrica, seja as camisetas lá ou a mangueira aqui, ela precisa ter um certo nível de qualidade. E se ela não atinge esse nível de qualidade, ou melhor, se ela sai com algum defeito, o que acontece com essa mercadoria? Quando sai da produção e o Isaac detecta que aquele rolo de mangueira saiu com um defeito, aqui volta lá para o moedor, moe de novo, certo? Vai virar produto para se fabricar uma nova mangueira, isso? Esse irmão trabalhava com camisetas e essas fábricas produzem, e essas camisetas passam por uma rigorosa inspeção de qualidade. E qualquer tipo de defeito nessa camiseta, essa camiseta era descartada, ok? Ela não chegava às lojas para serem vendidas, porque ela tinha algum tipo de defeito. E eu vi, esse irmão trabalhava com esse tipo de camiseta, ele comprava essas camisetas, e quando você olhava, você não conseguia enxergar o defeito. Se você não fosse o técnico de qualidade lá, era muito difícil você identificar qual o defeito que aquela peça tinha. Mas, por uma minuciosa inspeção de um técnico qualificado, ele identificava, aqui tem um probleminha, volta para lá, não chega à loja. Ok? A gente está falando de mercadoria, que vai chegar nas prateleiras para serem vendidas. E essas mercadorias não passaram num processo de inspeção de qualidade, por isso não podem ser comercializadas. Por que a gente acha que com a Igreja de Jesus é diferente? A gente estava vindo no carro, né, Cléo? Eu, a Cléo e a Miriam. A gente estava vindo para cá agora e estava conversando algumas coisinhas sobre, mais ou menos sobre isso, né? Sobre escola, sobre faculdade, né? Quando o aluno não vai bem, aí ele tem uma segunda chance, uma segunda prova, uma prova de verão, um cursinho de verão. E, né, são dadas algumas oportunidades para aquele aluno que não foi bem. Então as pessoas precisam se estudar, as pessoas precisam estudar em casa, fora de hora, se preparar para poderem serem aprovadas. E na igreja? E a igreja? Será que o processo de qualidade da igreja, essa característica que eu disse, essa marca distintiva da igreja, que a gente acabou de ler no texto de Efésios aqui, que Deus, ele começa falando uma figura do marido, amar sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou a ela, para quê? Para santificar essa igreja. E depois ele fala assim, para a apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É essa a igreja que Jesus vai vir buscar. A principal marca da igreja é a santidade. Da santidade a gente vai tirar ou vai se derivar todas as outras qualidades dessa igreja. Irmãos, Deus não vai vir buscar uma igreja que é muito legal na comunhão. Deus não vai vir buscar uma igreja que é excelente no louvor. Mas Deus vai vir buscar uma igreja que é santa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma. Então, se vocês já notaram, eu vou continuar o meu tema que eu comecei há 15 dias ou há um mês atrás, sobre santidade. E essa é a principal marca da igreja, a santidade. É isso que define a igreja. Isso está no DNA da igreja, na natureza da igreja. Essa é uma característica inegociável dos filhos de Deus, a santidade. Por quê? Porque o nosso Pai é santo. E ele falou assim para nós, ele deixou escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos lá, caminhar um pouquinho. Bom, rapidamente eu falei na última vez que eu, que eu falei aqui sobre a santidade. A gente falou sobre a santidade inicial, santidade progressiva e santificação final. Santificação inicial, progressiva e final, que a gente está no meio de um processo de santificação, muito embora nós já somos santos, porque assim Jesus fez com a obra na cruz e através do seu sangue, ele nos santificou. Amém? Mas o caminho ainda continua. A gente falou sobre aqueles níveis que correspondem à nossa caminhada cristã, esses níveis de santidade, né? Que é a porta, o caminho e o alvo. Nós passamos pela porta. Semana passada, a Isa e o Lorenzo e a Duda desceram as águas do batismo, se batizaram, e a Bíblia diz que isso é a entrada do reino de Deus. Elas passaram pela porta, mas agora tem um caminho a percorrer. Não chegaram no final ainda, né? A gente está no meio do caminho, a gente está atravessando um caminho. Esse é o caminho da santificação. A Bíblia em todo momento, e eu não vou citar tantos textos que tem aqui, é que nós estamos num processo de santificação. Eu queria falar, eu comecei falando que o tema é o mundo. Eu queria falar, irmãos, qual é a cultura do mundo? Eu fiz uma fui buscar nos dicionários o que é cultura. E o dicionário me trouxe essa resposta. Cultura é um conceito amplo que se refere a um conjunto de conhecimentos, valores, crenças, práticas, tradições, símbolos e costumes compartilhados por um grupo de pessoas. A cultura é transmitida de geração em geração e molda a identidade de um grupo, bem como a forma como ele interage com o mundo. Isso é uma definição aí do Google, das IAs, essa é uma definição da internet que eu peguei. Isso é cultura, um conjunto de conhecimentos, valores, crenças, práticas, tradições, símbolos e costumes. E eu queria dizer para você que a cultura do mundo, ela é totalmente oposta à cultura do reino. Amém? Você concorda comigo? Que a cultura do mundo, e nós vamos falar disso daqui a pouco, ela é totalmente oposta à cultura do reino de Deus. Vamos ler Gálatas, o famoso texto de Gálatas 5:19 até o 23. Bom, os irmãos conhecem o texto. Ele vai falar sobre as obras da carne, as obras do Espírito, e ele vai falar... As obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A primeira parte se refere à cultura do mundo, porque são obras da carne, do mundo. E Gálatas 5, 22, 23 vai falar sobre a cultura do reino, ou o fruto do Espírito, que é o fruto daqueles que vivem no reino de Deus, que aceitaram a Jesus e precisam desenvolver esse fruto na sua vida. 1 João 2,15. Abre lá, Tom, então. 1 João 2,15. Olha só o que João diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já parou para pensar e ler esse texto compassadamente? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pensaram nisso? Não amar o mundo, nem as coisas do mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui a palavra mundo tem um sentido de sistema. Esse é o sistema, mundo. O sistema. Não amem o sistema mundano. Amém? O mundo tem a sua cultura. e a cultura do mundo é totalmente oposta e hostil à cultura do reino de Deus ou a Deus. Amém? Só que acontece o seguinte, existe um processo, e eu também busquei alguns livros para ler um pouco sobre isso, que é um processo de aculturação. E esse processo de aculturação normalmente acontece quando alguém sai de onde está e vai para outro lugar. Por exemplo, alguém sai daqui e vai morar no Japão, não é? O Japão tem uma cultura muito diferente da nossa, exclusiva, totalmente diferente da nossa. E essa pessoa, essa família sai e vai morar no Japão. Aos poucos, qual que é o processo natural acontecer? O que é natural acontecer? O aculturamento, a aculturação. Por quê? Porque você vai assimilando algumas coisas daquela cultura. E é assim, o processo é sempre lento. Um dos teóricos que eu li fala assim, o processo é lento, natural e gradativo. A assimilação vai acontecendo lentamente e gradativamente. Estão comigo? Então, cultura do mundo. E como se dá esse processo de aculturação quando você não pertence àquela cultura? Aí eu quero trazer um pouquinho sobre a realidade da igreja. Nós estamos falando da cultura do mundo e vamos falar da cultura do reino de Deus, a cultura da igreja. A gente leu que essa igreja precisa ser santa, sem ruga. Sem ruga ou sem mácula. Às vezes é assim, irmãos. Aquilo que era pecado, talvez hoje não é mais. Aquilo que a Bíblia chamava de pecado, ou aquilo que a Bíblia chama de pecado, a gente chama de problema. Aquele irmão tem um problema. Uma dificuldade. Aquilo que a Bíblia chamava de adultério, ou chama de adultério, a gente chama de caso. Uma cultura onde o homem e a mulher invertem os seus papéis, ou não assumem os seus papéis, produz famílias anômalas, famílias problemáticas, filhos rebeldes. Amém? Uma cultura onde a disciplina e a correção é ignorada ou até desestimulada, produz filhos e jovens rebeldes que replicarão isso na sua geração. E assim a gente vai tolerando. Assim a gente vai assumindo os padrões de uma cultura que não é a nossa. A palavra adverte a gente em Romanos 12, 2. Famoso texto de Romanos 12, 2. E fala assim, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha versão aqui fala, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O problema é que se a gente não perceber, se nós não tomarmos cuidados, a cultura do mundo onde nós estamos, mas não é nosso, vai nos engolindo. E a gente, lentamente, gradativamente, a gente vai assumindo algumas características dessa cultura. Isso se torna evidente no nosso comportamento e na nossa fala, na nossa palavra, no jeito como lidamos com os filhos, no jeito como lidamos com a esposa, no jeito como lidamos com o marido, no jeito que lidamos com os problemas na igreja, no jeito que nos relacionamos com os irmãos. A gente vai vendo e percebendo traços dessa cultura contaminando o nosso coração. Há uma outra questão, e eu estou falando de igreja, porque tudo isso foi escrito para a igreja, é que, infelizmente, talvez em muitos, talvez não, infelizmente a gente vê em muitas instituições religiosas, em muitas igrejas, a não pregação ou muitas vezes a ocultação de algumas palavras ou temas que são muito sensíveis, dos quais estamos falando nesses dias. Temas como arrependimento, confissão, temas como conversão, temas como pecado, muitas vezes não são abordados da forma como deveriam ser. E isso traz a sensação de que está tudo bem. Às vezes é uma falsa sensação de que está tudo bem, de que a gente não precisa falar sobre alguns temas, mas nós precisamos, porque a igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja santa. E se a característica dessa igreja é a santidade, eu preciso falar sobre santidade. Nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos nos relacionar em santidade. Amém?
Amém.
Esses temas não são coisas do passado. A Bíblia não passou.
Amém.
Aliás, ela diz assim, o mundo vai passar, mas essas palavras nunca vão passar.
Amém.
E eu vou te dar uma notícia boa. Essas coisas não são do passado. Elas são atuais. Nós fomos chamados para sermos santos. Quer a gente esteja num processo de santidade, buscando a santidade ou não. Você foi chamado para ser santo. Eu vou ler Efésios 1:4, famoso texto de Efésios 1:4, que diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê?
Santos e irrepreensíveis.
Amém. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Para quê?
Para
você ser santo e irrepreensível perante Ele. Foi para isso que Ele nos escolheu, para sermos santos. Nós fomos chamados para sermos santos. Amém? Irmãos, a santidade, ela é a qualidade dos filhos de Deus. Lembra da camiseta? Santidade é a qualidade, é aquele selo de qualidade dos filhos de Deus. Deus nunca vai negociar a santidade. Eu vou repetir, Deus nunca vai negociar a santidade. Em nenhuma hipótese, perante o Senhor, a santidade é negociável. Senhor, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Ah, Senhor, eu não fiz isso porque ele não fez aquilo. Ah, Senhor, eu agi dessa forma porque eu fui desafiado. Eu agi dessa forma porque eu fui... E a gente fica tentando dar um monte de justificativas. Quando Deus quer que a gente seja santo em todo o nosso procedimento. O Cláudio leu Hebreus da última vez aqui. Em todo o nosso procedimento. Amém? Caminhando um pouquinho. A busca pela santidade, irmãos, depois de passarmos pela porta, é esse processo que nós estamos envolvidos todos os dias. Eu quero dizer para você que... Oi, cristãos. A luta não acabou, tá? Quero avisar vocês que não terminou a luta ainda. Amém? Os desafios do mundo pós-moderno em transformação, com as suas atrações, com as suas promessas, com os seus enganos, ainda nos assediam. Precisamos ainda correr essa carreira. Não é tempo de descansar. Amém? Não é tempo de ficar escondido dentro de uma trincheira, bebendo água de coco, e descansando. O campo de guerra está aí fora e nós precisamos lutar. Eu não sei se essa é uma boa ou má notícia para você. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos daqui. Nós estamos de passagem por aqui. Alguém te falou isso alguma vez? Que você não é daqui? Que esse mundo não é a sua casa? Nós somos estrangeiros numa terra estranha. Nós somos cidadãos de outro reino. 1 Pedro 2,11 fala assim, amados, insisto, 1 Pedro 2,11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem a guerra contra a alma. Aqui no meu texto eu falei, eu insisto, como estrangeiros e peregrinos que vocês são neste mundo, que vocês se abstenham dos desejos carnais. Salmo 84, versículo 5, fala assim, como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Na minha versão fala, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Nessa versão fala sobre os que são peregrinos de coração. Depois tem um texto que eu quero ler. Colossenses 1. 10. 1, 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vocês, idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos, na luz, mais um tom, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Eu quero contar uma historinha para vocês. Eu acho que todos vocês já conhecem essa história. Mas eu queria aplicar essa história num sentido de um povo que teve a sua cultura contaminada e assimilou partes da cultura de um outro povo e o fim que aquele povo teve. E eu estou falando, claro, vocês já lembraram aí, de um povo que era o povo de Israel. E eu quero contar essa historinha um pouquinho para vocês. O povo hebreu chegou ao Egito após um período de fome em Canaã. Repita comigo, fome.
Fome.
Fome. Guarda essa palavra na sua cabeça aí. A fome levou o povo de Israel ao Egito. Eles foram, Jacó e os seus filhos, foram em busca de alimento numa terra estranha. Eles foram em busca de pão. Eles chegaram no Egito em aproximadamente 70 pessoas. José foi o primeiro que chegou no Egito, que chegou antes de todo mundo, por uma providência de Deus. Ele chegou antes daquela família, da família de Jacó. Aquele povo ficou 430 anos naquela terra. E eu não vou ler, porque me falta tempo para ler, mas se você está anotando aí, anote Gênesis 47, do 7 ao 12. Esse texto de 47 de Gênesis vai dizer que a princípio foi uma bênção a chegada daquele povo naquele lugar. A princípio, eles gozaram de conforto, de terras, de liberdade, de riquezas. O faraó chamou José e falou assim, José, os teus pais estão vindo aí? E ele disse, sim, faraó, a minha família está vindo aqui porque tem fome em Canaã, eles não têm o que comer. Então o faraó disse assim para ele, o que eles fazem? Ah, eles são pastores de ovelhas, eles cuidam do gado. Vem cá, José, dê a eles a terra de Gozém, a melhor terra do Egito. Olha só que interessante. A melhor terra do Egito, dê para eles. E eles vão poder ser pastores e criarem as suas famílias e o seu gado lá naquela terra. E eles foram para a terra de Gósen e desfrutaram das melhores delícias do Egito lá. Porque eles tinham abundância ali no Egito. Os primeiros anos foram assim. Mas após a morte daquele faraó, que colocou eles naquela terra muito boa, levantou-se outro faraó. E esse outro faraó olhou para aquele povo e disse assim: peraí, esse povo está muito poderoso aqui. E faraó coloca aquele povo sob escravidão. Amém? Após a morte daquele faraó, outro faraó se levanta e coloca aquele povo sob escravidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Egito sempre cobra o seu preço. Amém? E aqui o Egito começou a cobrar o seu preço. A escravidão foi severa. Acabaram-se a riqueza, o conforto, a fartura. Tudo foi embora. Agora eles eram escravos. Sabe qual era a principal característica do povo de Israel? O povo hebreu? A principal característica daquele povo era o monoteísmo. Era um povo que tinha um Deus só. Amém? Lembram? Sabe qual que era? Qual foi o primeiro mandamento? Lá em Êxodo 20, quando Deus fala, dá os 10 mandamentos para Moisés. Sabe qual foi o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento. E aquele povo era conhecido porque eles tinham um Deus só. Só que aconteceu uma coisa. A cultura egípcia era uma cultura extremamente o quê? Politeísta. Haviam muitos deuses no Egito. Essa era uma característica do Egito. Muitos deuses. E o que acontece com o povo de Israel durante aqueles 430 anos? Sofreram um processo de aculturamento. A tal ponto, irmãos, a tal ponto que quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés disse assim: mas o que, que eu vou falar para eles? Eu vou dizer que quem apareceu para mim? Não foi isso? E Deus fala assim, diz assim, ó, eu sou, me mandou a vocês. Peraí, se a gente parar para pensar nisso, o povo havia se esquecido de Deus. Se Moisés chegasse lá e dissesse assim, é Jeová nosso Deus, talvez eles diziam, quem? A gente está aqui, está ouvindo de tantos deuses egípcios que eles se esqueceram do Deus de Israel. A gente vê traço dessa influência, sabe aonde? Anota aí, eu não vou ler porque falta tempo. Êxodo 32. Sabe o que acontece? Êxodo 32? Deus chama Moisés para o monte. Lembram? E diz assim, sobe Moisés aqui. E Moisés sobe para falar com Deus e receber a lei. E o que acontece quando Moisés desce? O que aconteceu quando Moisés? Israel estava adorando um bezerro de ouro. Talvez essa seja a marca mais evidente de que Israel tinha se perdido. Sofreu um processo de aculturação tão grande que haviam se esquecido de Deus. Mais um detalhe. Sabe quem construiu o bezerro? Arão, o sacerdote. Então talvez o sinal mais evidente de que a cultura egípcia impactou de uma forma tão grande o povo hebreu foi isso. Eles assimilaram aspectos religiosos e de adoração dos egípcios. O Egito os fez esquecer da sua fé. Eles deixaram o seu Deus. Então ele levanta Moisés e Moisés vai e os tira do Egito. E leva eles em direção à terra prometida. A palavra do Senhor diz que Deus, quando tirou aquele povo do Egito, tinha um caminho que eles fariam, que era muito curto, e eles iriam muito rápido para Canaã. Mas a Bíblia diz assim que Deus os levou pela terra dos cananeus para fazer o quê? Para mostrar o coração deles. Para trazer à tona o que tinha no coração deles. E o que, que Deus encontrou no coração dos israelitas? Desobediência, rebelião. E foi assim no deserto. E a viagem, que era muito rápida, Renata, durou 40 anos. E eu falei que eu ia contar uma história de um povo que foi rebelde, que desobedeceu, que sofreu um processo de aculturação e isso os afastou do Senhor. E o fim deles, sabe qual foi? Também não vou ler, mas você anota aí. Gênesis 32, eu já falei, né? Mas tem um texto de Salmo que eu gostaria de ler com vocês, Salmo 78. Põe lá para nós, Tom. Salmo 78. Olha só o que diz esse salmo, irmão. Escutai, povo meu. Escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal, infiel para com Deus, gente de espírito infiel. Amém? E sabe o que Deus fez com aquela geração que murmurou, que se rebelou? Não entraram na terra. Todos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb. E Deus disse assim: a geração daqueles de 20 anos para baixo, essa vai entrar na terra. Sabe por quê? Porque esses não nasceram no Egito, esses não foram aculturados. Esses viram os milagres no deserto. Então, geração costumaz e rebelde, vocês não entrarão na terra. E o fim daquele povo é que todos aqueles que foram escravos no Egito morreram no deserto, sem ver a promessa do Senhor, exceto Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra. Percebem o fim desse povo? Aculturado? Desse povo que se esqueceu do Senhor? Que o Egito os fez esquecer? Nós falamos na semana passada, Deus os tirou do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Eles tinham saudade do Egito. Amém. Vamos lá. Uma outra historinha com outro fim. Pode ser? Vamos lá? Eu queria que você escutasse. Eu não vou pedir para abrir não, Tom, porque senão... Na época dos juízes, houve fome na terra. Qual é a palavra?
Fome.
Ruth, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. Amém? O nome desse homem era Elimeleque. A sua esposa, Noemi. Eles e os seus dois filhos, Malon e Quilion, foram para a terra de Moabe por quê? Porque tinha fome. Aonde? Em Belém. Sabe o que significa Belém? A casa do pão. Mas não tinha pão na casa. E eles foram para outro lugar. Eles foram para Moabe. Bom, eles foram para Moabe. Moabe era um dos inimigos históricos de Israel, né? Os moabitas nasceram, sabe de quem? De Ló com a filha mais velha dele. Então nasceu Moabe. E esse povo se tornou um dos inimigos de Israel. A relação entre Moabe e Israel sempre foi complicada. Eles eram inimigos, em alguns momentos até eram amigos, enfim. Lembra quando Balaque chamou Balaão e falou assim, amaldiçoa esse povo? Eram os moabitas. Balaque era rei de Moab. Bom, sabe uma das características de Moab? É que era um povo politeísta. Vocês já viram falar? Deixa eu ver se eu anotei os nomes dos principais deuses aqui. Era Quemos e Baal Peor. Esses eram os dois deuses principais de Moab. E em alguns momentos da história, Israel adorou esses deuses. Porque Moab era um povo politeísta. Adoravam muitos deuses. Bom, eu quero caminhar um pouquinho. Sabe o que aconteceu em Moab com essa família de Elimeleque? Sabe o que aconteceu? Se passaram em torno de 10 anos. E assim como o Egito, Moab cobra o seu preço. E os dois filhos e Elimeleque morrem em Moab. Vocês conhecem a história. Malon e Quilion haviam se casado com duas mulheres moabitas, Orfa e Ruth, mas eles morrem em Moab. Moab começa a cobrar o seu preço. E Elimeleque também morre. E aí, o que acontece? Um dia, eu queria que vocês prestassem atenção, um dia, o povo ouve que o pão voltou, que havia pão na casa do pão. E o que Noemi faz? Ela chama suas duas noras e diz para elas assim, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque agora tem pão na minha terra. E aquelas duas mulheres vão aí até a divisa, até a fronteira, e elas vão se despedir. E elas beijam a sua sogra. E Orfa volta. Noemi fala assim, não, Ruth vai com Noemi. E Orfa volta para sua terra. E Ruth diz assim, não, aonde você for eu vou atrás. Não tem, né? O seu Deus é o meu Deus. Onde você dormir, eu vou dormir. Amém? Irmãos, sabe o que difere uma história da outra? A primeira, aquele povo morreu. Na segunda, o pão volta e eles voltam para a terra de Canaã. O povo volta para Belém. Eu queria aplicar isso aqui. O pão voltou, a fome acabou e eles voltam para Belém porque o pão voltou para Belém. Amém? Eles conseguiram voltar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você soubesse, se abatesse uma fome muito grande sobre a nossa cidade, o nosso país, e você soubesse que em algum lugar há alimento, há pão, o que você faria com a sua família? O que os homens fariam com suas famílias? Pegariam, colocariam todo mundo no carro, e ó, atrás de pão, atrás de alimento. Em muitas regiões do mundo acontece isso hoje. Sabe o que Jesus falou um dia? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O problema é que muitas vezes não tem pão na casa do pão. Sabe o que a gente precisa? Para que o povo volte, a gente precisa de pão. Sabe o que significava o pão lá no tabernáculo, no Velho Testamento? Como é que era chamado o pão? O pão da proposição. Lembra? O pão da proposição ou o pão da presença. Aquele pão que simbolizava a presença do Senhor. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Se nós tivermos o pão de volta, a gente nunca vai precisar ir a Moabe buscar pão. Amém? Noemi voltou porque o pão voltou. A igreja é o lugar onde as pessoas encontram o pão. Amém? A igreja é o lugar onde as pessoas encontram ou encontrarão esse pão. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem pão aqui? Tem pão aqui? Se tiver pão aqui, as pessoas virão em busca do pão. Ninguém vai sair daqui com fome e buscar pão em outro lugar. O que nós precisamos fazer é trazer o pão de volta para cá. Ou a gente vai ficar só lembrando dos dias em que havia pão. A gente vai encostar, como diz um irmão num livro que eu lia muitos anos atrás, a gente vai encostar e ficar encostado no forno vazio e frio de que antes se assava o pão. A gente vai ficar encostado ali contando história de um para outro. Lembra quando havia pão? A gente vai ficar lembrando da história do saudosismo, quando o pão era abundante e as pessoas corriam para cá. Eu digo para cá, igreja, para a igreja. Ou a gente traz o pão de volta, ou muitos vão para Moabe, ou para o Egito buscar pão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nunca falte o pão na sua casa, nem o pão físico, nem o pão espiritual. Que nunca falte o pão neste lugar. Que as pessoas nunca saiam daqui com fome. Em muitos lugares não há mais o pão. Dona Ruth, em muitos lugares o pão foi substituído, foi modernizado. Ele foi substituído por receitas de homem, por receitas de humanas, com ingredientes humanos. No lugar dos pastores e profetas, eles colocaram coaches. No lugar da palavra, colocaram livros de autoajuda. No lugar do fogo do Espírito Santo, trouxeram fogo estranho para os seus altares. As pessoas correrão de volta quando souberem que o pão de Deus está aqui.
Amém, glória a Deus.
No Egito, Deus providenciou José. Em Moabe, Deus providenciou Ruth. E hoje? E hoje? Você é portador do pão?
Amém.
Se alguém chegar com fome aqui, você pode dar pão para ele? Ou se alguém chegar com fome na sua casa, você pode dar pão para ele ou para ela? Quem Deus irá levantar? Eu quero concluir essa palavra. Dizer, irmãos, que nós somos uma contracultura. Amém? Nós somos uma contracultura.
Amém.
Nós temos a nossa própria cultura.
Amém.
A nossa cultura é a cultura do reino de Deus.
Amém?
Amém? O mundo jaz no maligno. A corrente do mundo flui de forma oposta ao reino de Deus. O mundo, ele está em constante transformação. Aquilo que o mundo valoriza, nós não valorizamos. Amém?
Amém.
Vamos lá? Saber alguma coisa? Olha só, o mundo cultua o individualismo, o materialismo, o consumismo. O mundo cultua a mentira, o engano, o hedonismo. E aí a lista é bem grande. Mas nós não, irmãos. A nossa cultura é oposta a isso aqui.
Amém. Graças a Deus.
Nós valorizamos a comunhão.
Amém.
A verdade acima de tudo. Porque ela é uma pessoa e não um conceito.
Amém.
Nós valorizamos a simplicidade. A base da nossa comunhão é a generosidade, o amor ao próximo. o sacrifício, nós valorizamos a pureza, nós valorizamos a ética, a moral. São coisas que nós, é próprio da nossa cultura. Totalmente oposta a que o mundo está vivendo aí. E eu quero fazer uma pergunta para você, os mais velhos um pouquinho. Da sua época, o mundo mudou muito? Mudou? Mudou, né? Até para os mais jovens, né? Eu queria perguntar para você, e daqui 50 anos? E quando os seus filhos tiverem 20 anos, 25 anos, como estará o mundo? E aí fará sentido o Salmo 78, que fala assim, conte à nova geração os feitos do Senhor.
Amém.
E aquilo que Deus fez em Israel. E aquilo que Deus fez na igreja.
Amém.
Porque eles vão se levantar e contar aos seus filhos, à próxima geração, quem é o Senhor. E eles não vão se esquecer do Senhor.
Aleluia.
Mas que nós não sejamos como os israelitas foram no deserto, uma geração costumaz e rebelde, uma geração de coração inconstante e que não foi fiel ao Senhor. Que a cultura do mundo não chegue ao teu coração e te aculture a ponto de você negociar os princípios e os valores do nosso reino. Alerta agora, tá? Um alerta. Grave no seu coração isso. À medida que o engano aumenta, acabamos ficando mais sedados, anestesiados. Sabe pelo quê? Por aquilo que nós toleramos. Qual a sua tolerância com o pecado? Sabe qual a estratégia do diabo? É ir dando gotas homeopáticas. Ele não vai chegar com vidro de veneno e dizer, toma aí meio litro. Ele vai chegar com pequenas gotinhas. O processo de aculturação é lento, é devagar e é gradativo. Irmãos, a gente cede um pouco aqui, a gente faz uma concessão ali, a gente avalia com a nossa mente racional as situações. E a gente disse, calma lá, por causa do amor, não é bem assim, vamos fazer assim. E a gente vai se cedendo e a gente vai se comprometendo. E o maior problema, irmãos, é o mal camuflado, encoberto. Esse é o mais destrutivo de todos. Cuidado com aquilo que se parece verdade, tem cara de verdade, mas é um sofisma, não é a verdade. E sabe como você descobre isso? Cadê? Aqui, ó, pela palavra. Quem está com a Bíblia de papel aí? Isso. Aí, ó. Pega aí, Robson, essa Bíblia aí, ó. É isso aí, ó. Confronta com isso aí. Ao confrontar com a palavra, se ela te der razão, então faça. Continue fazendo. Mas se ela disser não, recue. Amém? A gente vive num mundo de engano. Deixamos de ser uma cultura contrária. Deixamos de ser uma contracultura. E a gente passa a ser uma subcultura. O que é uma subcultura? É quando uma cultura vive dentro de outra e aos pouquinhos vai assimilando coisas daquela nova cultura. Amém? É possível viver na lama sem se sujar? É possível viver no mundo sem se contaminar com o mundo? Eu queria deixar essas duas perguntas e encerrar aqui, porque eu queria continuar essa palavra num outro momento. E para encerrar, eu só queria dizer que a santidade não é opcional. A santidade não é uma utopia. Se você pensa que não pode ser santo nesse mundo em trevas, eu quero dizer para você que você pode ser santo. Porque o teu Pai é santo. E Ele deu todas as condições, capacidades para você ser santo. Você pode dizer não ao pecado, sim. Mas Ele sabia que ainda assim, em algum momento, você iria errar. E Ele providenciou o sangue de Jesus, que te justifica. E João fala assim: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas, se, todavia, vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. É essa a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje.